galera! Bem-vindo ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill, aqui de Austin, no Texas, Estados Unidos. E eu vou te falar uma coisa pra você. Eu sou do tempo que rede social era quando a gente botava a rede na varanda da casa e ficava socializando ali com os amigos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Leocir, eu tô aqui em Austin, no Texas. E eu ainda não formei, vou te falar, um conceito muito certo sobre esse negócio de rede social. Então ainda tento ser o menos social possível. E todas as coisas que eu tento que eu faço, então vamos ver. Fala, Fernando.
Fala aí, galera. Sou o Fernando. Dessa vez eu tô em Austin, tô em casa, finalmente. Já fui mais da rede social. Hoje em dia eu tô mais antissocial.
Antissocial? Porra. Então, vamos ver. Isso aqui é Batedeira Cash. Eu quero saber o que vocês estão tomando aí, ó. Eu tô tomando um vinho, como sempre, né? Sou o cara do vinho.
Eu tô tomando uma água bem gostosa.
Cristiano Ronaldo, você. Pra variar, né? Eu tô na aguinha com gás aqui. Uma Lacroix de limão.
Carinha. Mas é só parceiro. Cadê o Gustavo, bicho? Gustavo pra tomar uma cerveja aqui comigo.
Não, o problema não é a companhia, então. O problema é o dia. É o hábito. Eu não bebo.
Mas na terça-feira não pode, é proibido.
Não. Eu ainda tô recuperando ainda. Não tá pronto ainda.
Não, é? Não, eu entendo. É porque eu já tenho costume de tomar uma tacinha de vinho todo dia mesmo. Então, pra mim, é padrão. É rota 66 aqui, entendeu?
Mas vou te falar que depois que eu conheci vocês também, eu voltei a beber como na faculdade, se não pior.
Que é isso, Fernanda?
Nunca fui muito do álcool, não.
Vai, conta uma história aí, então, pra gente aí.
Uma história? Eu?
Conta uma história aí, então, do álcool na faculdade. Quero ouvir.
Cara, álcool na faculdade, assim... eu tinha, na verdade, meio costume de tomar uísque na faculdade, né? Tinha o meu diretor que trazia... Passava todo final de semana, ele passava no free shop. Ele era argentino e ele toda segunda-feira de manhã pro Brasil. Então ele pegava lá Red Label por R$17, R$20... dependendo da cotação do dólar. Então eu aproveitava, né? E aí a gente fazia muito churrasco de final de semana. Cara, mandava meia garrafa de uísque sozinho enquanto fazia churrasco. E, cara, não foi na faculdade, não, mas minha história mais engraçada foi quando eu fui no aniversário da irmã do meu amigo e dei aquele PT de, cara, acordar no dia seguinte com outra roupa, meu terno tinha sumido.
Pô, era festa de terno?
Festa de 15 anos, debutante, eu fui de terno.
Nossa senhora, o cara dá um PT, ô Júlio, o cara dá
festa
um
de debutante.
Na festa de debutante.
Cara,
aí é pesado.
E o pior de tudo é que eu, não sei se pode falar, né, cheguei na porta, isso é o pior que eu lembro disso. Tava
aqui é a internet,
dele.
Bicho. Aqui é a internet, aqui é a rede social. Pode falar,
pode,
entendeu?
Tudo.
Aqui você tá protegido.
Tá bom.
Aqui é a internet. Aqui é a internet, ninguém comenta nada, não.
Eu bebi muito nessa festa de debutante. E, cara, eles me jogaram no banheiro lá do quarto do meu amigo. Ele tinha uma suíte, né, no apartamento da mãe dele. Tava a namorada dele e uma amiga dele sentada na cama dele. Cara, saí do banheiro fazendo pirocóptero. Vergonha alheia.
Pirocóptero, eu sei o que você tá querendo dizer. Não precisa nem entrar em detalhe, mas eu entendo.
Não, pior que essa imagem, cara, veio na cabeça agora, tá?
Bom, é melhor na cabeça do que na rede social, né?
Mas nessa época não tinha rede social, né, cara? Esse é a grande diferença.
Com certeza não.
Graças a Deus, não.
Nossos filhos vão viver uma outra realidade. Nós já vivemos, né? Do que a gente tem que
completamente
falar.
Completamente diferente.
Que a gente tem que aceitar, né? São coisas muito, muito estranhas, um momento muito estranho.
Eu peguei a transição. Então, assim, eu entrei na fase adulta quando a rede social estava começando, né? Então, quando eu fiz 18 anos, foi quando começou o Orkut a aparecer, foi quando começou o Facebook. Então...
Ô Fer, eu não quero ser... Obviamente, sem te falar que você tá novo ainda, mas a rede social começou antes disso, hein?
Eu sei. Mas é que não era uma coisa popular, talvez? Nossa. Eu sei que tinha o
IRC.
MySpace,
Mirk. Não. O primeiro foram os canais de IRC, né? Quando você conectava com aqueles modems ainda.
Não, mas aí você tá falando mais de um instant message, né? Não é bem uma rede social. certo?
É porque esse conceito não existe de rede social, né? Ele foi criado depois que...
Depois que o negócio difundiu, né?
Mas era no começo.
Eu entendo o que o Júnior tá falando, o que ele tá querendo dizer, né? O que que levou ao que é hoje em dia, né? Sim, isso é o que... É o que fez com que chegasse no que é a rede social hoje em dia.
Você tinha os canais no IRC, então você entrava no IRC e, entendeu?
Cara, uma das primeiras redes sociais mesmo, o Júnior, nem o IRC, cara, era os bate-papo do UOL.
Zaz, não era nem o UOL, era Zaz.
Zaz.
O Terra, muita gente não deve saber, mas Terra, o primeiro domínio do Terra é Zaz. E se eu não me engano, Zaz. Até conferir aqui, se você digitar zaz.com.br ainda hoje, ele vai pro Terra. Ele funciona ainda pro Terra.
Mas para você ver, né? As coisas mudaram de uma forma, né? Que não é mais o software apenas que você usa que determina a rede social. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar no básico do básico, que é um chat de SMS hoje, ele pode muito bem dizer que você faz parte de uma rede social. Né?
O que te joga lá pro IRC lá, né?
Lá pro começo.
Que era simplesmente um chat. Era o WhatsApp de antigamente.
Exatamente. Imagina que essa febre que hoje tem em cima do WhatsApp não tem nada demais. Se você for comparar o que foi que tinha lá atrás. Mas o impacto naquela época, né, era bem diferente.
Era, nem todo mundo tinha acesso, né? Não existia. Não era no celular, né? Era no computador. Então, as empresas obrigavam, por exemplo, eu fui obrigado, quando eu comecei a trabalhar na IBM, eu fui obrigado pela IBM a ter uma conta de e-mail no Hotmail para poder ter o message do Microsoft lá, Messenger. Porque essa era a forma que o time se comunicava. Então aí eu tive que criar um e-mail do Hotmail para mim, porque eu tinha e-mail do Yahoo, e o meu Yahoo é yahoo.com, que eu criei em 95, é antigo pra caramba. Nossa senhora, tá entregando muita idade aqui. Mas é isso, eu sou do tempo que rede social era a gente ficar brincando na rede, entendeu? Socializando com os amigos lá na varanda, entendeu? Aquelas redes de gancho.
Eu nem lembro, cara, quando é que começou esse. Quem foi que. Coin, né? Quem foi que definiu esse termo aí? Assim, eu acho que não foi uma empresa, né? Mas é uma coisa, né? Foi gerada agora, poucos anos atrás, né, para poder redefinir ou definir essas ferramentas para a saúde.
Eu não sei, não. Eu criei um e-mail, batedeiracast@gmail.com. Olha aí, ó. Então, pessoal que tá ouvindo aí, se quiser mandar e-mail, quiser falar aí que a gente cometeu algumas gafes, zoar com a galera, pode mandar um e-mail pra gente aí que a gente lê, entendeu? Pode xingar, pode falar o que for, que nada me afeta.
Ignora mesmo.
Carta de amor, pode mandar também.
Pode mandar carta de amor também, a gente lê e ignora. E é o seguinte, cara, se você gosta de alguém e você tá gostando das conversas aqui que a gente tá tendo, manda esse podcast pra pessoa, entendeu? Pra pessoa poder ouvir e participar e dar risada também com a gente. Porém, se você não gostar, com certeza você faz parte de alguma rede social aí, no WhatsApp, por exemplo, de alguns grupos que você participa simplesmente pra zoar com a galera que você não gosta, aí você manda pra essa turma. Entendeu? Porque assim, se você não tá gostando, você manda pra ela, pô, é muito bom, pra poder fazer elas perderem o tempo delas também e ouvir a gente, beleza? Então faz isso aí pra gente, porque a gente tá aí agora, já estamos crescendo aí, estamos aí com 7, 8, número de downloads, né? Estamos crescendo aos poucos, a coisa vai crescendo aos poucos, as pessoas vão mandando pros amigos e pros inimigos, então faça isso aí e vamos divulgar aí o Batedeira Cast, beleza? Sim.
Deixa eu puxar um negócio para vocês aqui agora. Uma pergunta. Para vocês, a rede social deixou de ser rede social e virou um método de negócio? Ou ainda dá para diferenciar o que é uma rede social com as ferramentas que tem hoje? E entrando mais na rede do Facebook, né? Que é o modelo de business que eles transformaram hoje com o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Tá virando mais voltado para business do que para a pessoa em algumas determinadas situações. Eu cito um exemplo bem prático da de conta empresarial, né, que as pessoas criam, que você consegue amarrar elas de uma forma que você faz todo o seu negócio dentro das ferramentas do Facebook. Então, hoje, se você tem um negócio pequeno ali, você tem uma conta do Instagram, que é a sua vitrine, o WhatsApp é o seu meio de comunicação, e o Facebook é quase o seu saque, praticamente, das pessoas.
É, eu entendo o que você está falando. Mas aí, Fer, essa é uma coisa difícil de distinguir, né? Hoje eu tô muito teórico. Vamos ver o que vai rolar aqui. Mas pensando na...
e olha que não tá tomando aquele uísque aí, né, bicho?
Mas pensando assim, né, cara, a rede social, ela perdeu o propósito, né, de ser social apenas, que realmente ela se tornou um veículo de comunicação, né? Quando a internet explodiu nos anos 2000, foi ali que as pessoas viram a oportunidade de usar esse canal, né, cara? Hoje já passa a televisão em alguns lugares, né, em termos de audiência. Então, é mercado, né, como o Google, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né, todas esses aplicativos aí, essas plataformas, né, mas é só como muda, né, nem aplicativo é mais a plataforma, porque ele saiu do social, virou uma plataforma de negócio. É muito interessante, né, cara, que a mudança do paradigma, né, porque é social mesmo, ninguém garante que você está se socializando dentro da ferramenta, certo? Como quem garante? Você não é o próprio indivíduo, né? Eu, indivíduo, eu olho pra frente e falo assim, tô vendo um monte de aplicativos e falo, estou me socializando? Ou tô indo aqui pra ver foto dos outros, pra ver alguma coisa que... uma atividade que me interessa? Mas qualquer atividade que você está fazendo pra se socializar, né? É algo... acho que é difícil, né? Baseado naquilo que a gente entende como socialização. Se você olhar hoje, até uma criança que vai na escola, nossos filhos, socializar para eles é entrar naquela escola, é participar de um ambiente com outras crianças, é ter atividades juntas, né? Não é apenas observar, não é apenas post. Olha, o verbo já não ajuda, né? Você posta é algo que você manda e esquece. Não existe uma interação muito baixa, exceto likes e dislikes, algumas coisas. Então, eu observo que é um termo, até está sendo mal utilizado, cara, da rede social. Ainda fica aqui na minha cabeça. Eu tenho várias ideias de futuro, de repensar, né? De botar pessoas junto comigo para repensar o conceito de rede social. Porque... eu entendo que tem uma margem ali enorme para quem quiser investir na verdadeira rede social, né? Repensar o que está acontecendo.
É, eu refletindo até um pouco o que aconteceu ontem, né? Você vê que é uma opinião minha, obviamente, que o negócio, o modelo de negócio, ele se perdeu. E você começa a perceber que ele se perdeu quando você conversa com pessoas. Então hoje, de ontem para hoje, conversei com diferentes pessoas de diferentes lugares e, com exceção de pequenas empresas, isso inclui, por exemplo, a minha irmã, amigos meus que têm pequenos comércios, que utilizam o Facebook como uma ferramenta de trabalho, cara, quem é usuário como eu, um usuário comum, teve gente, pô, que nem sentiu falta. Então, assim, eu acho que quando você vê um sentimento das pessoas que é o usuário, que teoricamente tem que ser o usuário final para aquela ferramenta, perder ou não sentir falta daquilo, eu começo a ter um sentimento de que a rede social, ela está deixando de... ela está perdendo o seu propósito na sociedade. A empresa está se perdendo.
O que eu tenho para falar sobre isso? Bom, primeiro, né? A rede social, quando a gente fala em rede social, mas a gente está falando, na verdade, de empresas privadas, né? Nós estamos falando de empresas como Google, Facebook, né, que é dono do WhatsApp, Instagram. Aí tem outras redes, né? Telegram, tem Clubhouse,
WeChat, né? Fora do nosso mundo.
Twitch, etc. E tal. Porém, tudo tem ascensão e declínio, né? Porém, como modelo de negócio, quando o cara inventou o Facebook, o cara inventou lá com o intuito de, porra, trocar umas fotos, entendeu? E virou o que que é, né? O intuito era simplesmente de dar pontuação para fotos das pessoas que trabalhavam, que estudavam numa determinada escola, certo? E aí virou uma área de comunicação, de chat, e virou o que que é, né? O Facebook. O Orkut já fazia isso, tinha as comunidades do Orkut, que era bem bacana, bem legal. Porém, teve o declínio, né? Então, o WhatsApp, ele foi se... para ele não ter o declínio, né? O que, que ele fez? Ele, a única forma de você se manter vivo, a única forma de você se manter vivo como uma empresa que utiliza um poder computacional gigantesco como essas redes sociais, você precisa de monetizar isso aí de alguma forma. Então, vira tudo para venda de dados, venda de patrocínio, banners, etc, etc e tal. Certo? Você precisa que empresas vender propaganda, né? Para que empresas comprem a propaganda, né? Para fazer com que aquele negócio seja viável. Senão, a empresa não se mantém. Ah, simplesmente, o cara para poder vender a empresa dele, nesse caso, né? Uma startup na época e tal, para ele vender, para ter investidores para colocar dinheiro na empresa, tem que provar que dá para fazer propaganda. O WhatsApp, quando ele foi comprado pelo Facebook, ainda não se sabia como que eles iriam fazer para monetizar, né? Então...
Se você observar o WhatsApp até hoje...
Não paga.
Não se paga.
Teoricamente não se paga. Né? Teoricamente não se paga. Porém, eles criaram... Hoje em dia existem muitas empresas que é o caso da tua irmã mesmo, né, que utiliza a rede social como base de divulgação dos produtos dela. Se não tem a rede social, ela não vende. Ela sente mais porque ela necessita. A gente sente menos. Por exemplo, você falou assim, ah, eu nem senti. Porém, você entrou lá, tá bugado, você falou assim, ah, depois eu entro, entendeu? Ah, minha internet tá ruim. Você nem sabe se é o problema da... Eu achei, como eu tava na estrada, eu tava indo pra Dallas, né? Pouquinho depois que a gente conversou, Fernando, né, de manhã cedo, o meu primo mandou umas mensagens pra mim no WhatsApp e tal, aí quando eu fui clicar, eu tava já dirigindo, quando eu fui clicar pra poder mandar o áudio pra responder, eu tava dirigindo, né, não ia digitar, o negócio não conectava, ficou lá conectando, aí nada, né? E quando eu parei pra comprar um sanduíche, na hora do almoço, né, foram 3 horas de viagem, quando eu parei pra comprar um sanduíche, enquanto eu tava na fila do sanduíche ali, eu cliquei no Instagram. E aí fez um loading, né? Só carregou 3 fotos. Falei assim, porra, na estrada a internet é uma bosta. Eu não sabia que tava fora do ar, entendeu? Quando eu tava voltando pra casa, 6:30 da tarde, por aí, foi aí que o meu instalador entrou em contato comigo e falou assim, pô, tentei te mandar mensagem e não tava funcionando, né? Aí foi aí que eu entendi que tava com problema. Porém, eu trabalhei o dia inteiro. Né, eu não dependo do WhatsApp pro meu trabalho, não depende absolutamente nada, né, do WhatsApp, Facebook. Claro que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram são ferramentas de divulgação, porém não depende disso. Eu tenho outras, né, outras formas de trazer cliente. Eu não senti, entendeu? Da mesma forma que você não sentiu, você estava trabalhando durante o dia. Você não está parado. Quem que fica no Facebook o dia inteiro? São pessoas que têm um tipo de trabalho mais simples, mais fácil, que não tem muita responsabilidade, entendeu? Que fica ali com metade da tela trabalhando, metade da tela na rede social. São os mais jovens, entendeu? Que estão ali só para curtir, sair da escola, então entra na rede social para conversar com os amigos. A minha filha é 8 anos de idade, ela chega em casa, ela quer ligar para a amiga dela. Acabou de sair da sala de aula, tava conversando com a amiga, quer pegar o iPad e ligar no FaceTime para ficar conversando com a amiga, entendeu? Só que tá num ambiente diferente, não tá mais na sala de aula, mas chega e já quer ligar, né? Então, as empresas, elas têm que monetizar de alguma forma, né? E quer queira ou não, o Facebook é uma empresa, o Google é uma empresa, eles precisam monetizar, eles precisam trazer dinheiro para dentro. Senão não paga o número de servidores que eles têm, não paga. Né? Não tem como ficar no ar, né? O Orkut era da Google. Eles não monetizaram, o que aconteceu? Saiu do ar. E olha, e tinha um dos maiores mercados do mundo, porque tinha 1,4 bilhões de pessoas usando o Orkut só na Índia, né?
E não, mas você imagina, então...
50 milhões no Brasil.
O Orkut era gigantesco, gigantesco. Mas, eu não sei, talvez seja uma escolha de... Nunca faltou dinheiro pro Google, né, cara?
Mas não monetizou o Orkut. Então, o que é esse negócio que tá me consumindo um dinheiro danado? Pô, vamos fechar essa porra, né?
A gente não sabe ainda, né, como é que eles moveram a base de usuários, né, mas é algo para se pensar realmente. O ponto é, vamos voltar na questão social desse negócio, né. Cara, eu olho para a rede social, eu vou falar, eu me tornei uma pessoa que precisa ver Instagram algumas vezes por dia. E eu sempre me, assim, eu falo, pô, por que eu tô fazendo isso, cara? Mas eu falo, meu dedo tá, tem um músculo que já sabe onde tá o ícone na tela. Já sei, vou lá e acesso. E a conveniência de você estar ali, né, colando a tela e toda a estratégia de user experience que os caras botam pra você não parar, é intrigante. Mas voltando, mas volta de novo.
O Reels?
É fácil ser
o Reels do Instagram. É, o Reels do Instagram ou o TikTok é pior, né, Júnior?
É.
Se você entra ali naquele Reels ali, eu não tenho TikTok, né? Eu não criei, eu resolvi não criar TikTok.
Sim.
É, mas você não sai dali, cara.
É viciante, viciante. Observa, assim, do que é o social, né, cara? Eu tô a fim de pensar nesse lado, pra onde foi o social nisso?
Então, basicamente, você tá sozinho, né?
Então, vamos até redefinir o conceito, né, cara, do que é ser social. De repente a gente está chamando de rede social uma coisa que já não é mais social. Está ali na frente de uma televisão que você tem o controle da palma da sua mão.
Uhum.
Né? Não é mais. Assistir vídeo não é mais social. Entende? Sei lá. Tô divagando aqui. Porque ainda sinto falta de algo que seja social. Me desculpe, meus amigos do Facebook, cara. Porra, cara, aquela página do Facebook, lá que você entra ali. Aquilo lá é uma loucura. Você não sabe nem o que você está vendo mais. É muita informação. É ruim. É ruim, não funciona, pelo menos eu não tenho Facebook mais no meu celular, isso eu abdiquei, mas eu tenho no computador, e uma vez por dia eu vou no Facebook no computador para ver os aniversários, entendeu? Para eu tentar me socializar.
É verdade, o Facebook virou aniversário para mim já tem uns 2 anos, Eu não entro mais.
Vou lá, olho aniversário das pessoas, dou os parabéns e tal, mas, cara, o que é aquilo, cara? Eu não consigo entender mais.
Mas sabe o que eu vi, Júnior?
Comentário que no mobile, no celular, né? Ele é muito mais prático de usar, ele vicia. O que você fez, então?
Eu fiz o seguinte, eu sincronizei o meu calendário nos aniversários do Facebook, aí eu não preciso mais entrar no Facebook para ver o aniversário do pessoal, entendeu? Aí eu não entro mais no Facebook.
Por alguma razão ele não está sincronizando, você acredita?
É, ele parou de sincronizar recentemente, há uns 3, 4 meses ele parou de sincronizar.
Porque
eu acho que ele percebeu que as pessoas estavam saindo da rede, então ele parou. Porque é isso que o Facebook faz, né? Ele tem que segurar a pessoa lá, senão ele não tem como monetizar, ele não tem como vender propaganda, entendeu? Uhum. E assim, essa situação que aconteceu de sair fora do ar, né? Como saiu fora do ar aí na segunda-feira, no dia 4 de outubro, de 2021, né? Botar a data assim, né? Porque o dia da gravação não é o dia que vai ao ar, né? A gravação a gente faz ao vivo no YouTube, então quem quiser ver o Bruto ao vivo, fica atento aí no meu perfil pessoal lá, Hilton Kill, no YouTube, né? Eu ainda tenho que conseguir fazer o vínculo, depois eu vou mexer nisso aí, tô criando as paradas certinho no Google, e para poder ter no canal só do Batedeira Cast. Mas é isso, isso que aconteceu na segunda-feira, que caiu, né, que ficou fora do ar, prejudicou simplesmente a eles próprios, né? Eu tenho um amigo que ele é um dos maiores especialistas aqui da região, aqui do estado do Texas, em cyber security, né? Que é segurança cibernética. E ele comentou hoje de manhã cedo, né? Numa reunião que a gente teve, ele comentou que o DNS que foi hackeado, né? Foi um ataque de hackers, né? Foi o DNS, né, é o Domain Name Service, né, que foi hackeado, e por isso que saiu do ar, né, o Facebook. Isso é um comentário dele, eu não sei se é isso, eu não fui atrás de pesquisar sobre isso, né, então faço a mínima ideia do que aconteceu para tirar os caras do ar, né, mas pelo que ele comentou foi isso.
Foi um problema de DNS, mas foi algo que foi gerado teoricamente por eles, mesmo que fizeram uma atualização no software, que começou a bloquear as chamadas entre o serviço. Mas pouco importa, é uma falha de tecnologia, né, em geral, que aconteceu.
Então, isso aí deve ser que saiu, né? O cara é das Deep Web, das paradas, que ele comentou hoje, falou assim que foi hackeado. Foi um ataque de hacker, então os caras tiveram que agir, por isso que demorou.
Nem vamos entrar nesse detalhe, mas é muito difícil. DNS é um software muito simples e que é utilizado globalmente. Então, assim, não é DNS.
Se é hackeado, os caras iam fazer marcar uma empresa somente, né? De qualquer forma, isso aí realmente prejudicou o negócio, prejudicou, por exemplo, não blogueiros, mas os influenciadores, né? Os influenciadores nesse dia.
Imagina, mas então, é isso aí, então.
Não venderam a propaganda deles.
Não é, mas o impacto social, né? Porque, de novo, é uma bola de neve. Então, assim, você vê hoje, nesse momento que a gente vive, né, de pandemia, ainda estamos no momento de pandemia, algumas crianças estão por exemplo, estudando de casa, muito idoso, ainda está em casa, se tornou uma ferramenta essencial, né? Para que haja um mínimo de sei lá, de novo a palavra vem, socialização entre essas pessoas, né? Então, assim, claro, afetou o negócio deles, né? Afetou o negócio deles, obviamente, as ações, toda essa questão que está ocorrendo sobre o Facebook, do que eles fazem internamente para filtrar conteúdo, para filtrar o que as pessoas postam, toda a parte de falta de regulação. Enfim, é um negócio. Não vou falar só do Facebook, não. Eu acho que qualquer empresa, cara, que escala para milhões de usuários, bilhões de usuários, ela vai ser questionada. E ela vai sonar essencial. Você tá entendendo? Então, às vezes, um errinho qualquer, uma coisinha pequena, impacta realmente a empresa, impacta outras pessoas. É. Bom, enfim, mas a minha frustração com a rede social é muito grande. Muito grande. Se a gente voltar lá no tema inicial, quando o Fernando falou das experiências dele. Imagina, cara, que vida. O que é isso, cara, hoje? Né? Não daria pra viver. Eu acho que. Eu não ia ter condições de fazer nada se tipo, tivessem filmado e se tivessem no...
Não, com certeza seria, né? Imagina o que essa turma de hoje, essa geração de hoje, é exposição 100%, né? Exposição 100%.
Para os nossos filhos, a gente tem que ensinar que isso aí é um monstro, porque é uma armadilha, cara. É uma armadilha, infelizmente.
Mas não tem como, faz parte hoje em dia. Claro que... Pode ser que não seja Instagram, pode ser que não seja Twitch, pode ser que não seja, né, no futuro, quando elas estiverem mais, you know, velhas, utilizando, né, as redes sociais, aliás, redes sociais, que não são sociais, cara, são redes de apresentação de mídia, né?
Mas vocês não acham que é um pouco cíclico? Então, vocês não acham que a próxima geração agora tende a prezar pela privacidade? Porque o que eu vejo dessa galera que tá vindo aí com 12, 13 anos, é uma tendência de ser mais privado do que 10 anos atrás a mesma faixa etária fazia. Então você já começa a ver, eu começo a ver pelos vizinhos, eles têm mais uma intenção a mais de eles têm uma ideia de mais privacidade do que exposição. Então, o próprio vizinho aqui comenta que a filha deles não gosta muito, que fica postando coisa na internet, não sei o quê. Então, assim, ela mesma, ela mesma no... Com 14,
qual que é a idade 15, da criança?
15 anos.
14.
É. Então, talvez será que seja, agora, talvez seja. Será que não é o ciclo? Então, o ciclo, ele tá, na verdade, é como se fosse um violão, né? Você puxa, às vezes acorda demais, solta demais, aí soltou demais, agora tá voltando a apertar de novo, e esse ciclo, ele começa a se fechar com mais privacidade de novo. As pessoas começam a prezar novamente pela privacidade, em vez da exposição que tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez há 15, 20, quase 20 anos atrás. As pessoas quererem se expor para os amigos.
Eu concordo com você. Que a privacidade, ela vai se tornar um fator importante, mas não que isso vai acabar com a rede social, com esse negócio que se chama rede social, né? Eu acho que ela vai mudar, você vai ter uma forma de controlar, vamos dizer que talvez essa camada de controle aí tá faltando, né, do que você coloca, o que você se expõe, como o Hilton falou, o negócio é ganhar dinheiro, né, como isso vai ser feito monetizando. É o que a gente vai ver pro futuro, cara. Mas eu concordo, cara. Mas só não vejo assim que vai ter um final. Acho que vai ser uma transformação.
Não. Hoje em dia não tem mais como você. Cara, ó, eu tenho um jogo que eu jogo. Eu tenho que entrar 3 vezes por dia nesse jogo, por conta de que são 3 vezes por dia o ataque. O Fernando sabe qual jogo que eu já mostrei pra ele. Que você tem um ataque lá contra o chefão da fase lá e tal. Porque não tem fase. É um jogo, teoricamente, em rede social. Cara. Às vezes eu clico no chat que tá acontecendo, o pessoal tá conversando sobre a família, aí conversa ali, aí fala assim, ah, vai lá no Discord. Aí no Discord, as pessoas sabem, antigamente quando você entrava num jogo, você tinha lá um apelido, e a pessoa não sabia quem você era. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, entra no grupo do Discord, que é uma rede social, né? do grupo do nosso time. Aí você vai lá, entra lá e tal. E cara, eu não consigo passar 10 segundos no chat. Porque o pessoal está conversando sobre a vida. O pessoal está conversando, o pessoal está interagindo, está sendo social realmente. Então eu acho que as redes sociais hoje em dia não é mais específico de uma determinada coisa. Se você tem um chat aberto, né, em um jogo de videogame ou de aplicativo de celular, se você tem um chat aberto, ali, cara, vai ser criado uma interação social que as pessoas vão conversar, discutir, e aí tem gente lá de 18 anos de idade, 17 anos de idade, aí tem uns jogadores que pagam pra jogar. E aí todo dia os caras gastam $20, sabe? E aí tem uns jogadores que não pagam pra jogar, no meu caso, por exemplo, não pago pra jogar. Mas você tem lá, cara, pessoal conversando, batendo papo. Pô, não, faz isso, faz aquilo. Pô, e aí, como é que tá? Ah, eu tava no hospital, a minha esposa teve filho, não sei o que lá, por isso que eu fiquei 4 dias sem acessar. Ah, pô, eu já tinha te eliminado do grupo, mas peraí que eu vou te colocar de novo, né? Você tá entendendo? E o cara tá conversando sobre vida pessoal, tá? O cara tá socializando, o cara entra lá e começa a marcar coisa. Pô, e aí, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, beleza, então depois do ataque do chefe e tudo tal, vamos, sei lá. E é tudo online, não tá marcando pra ir se encontrar pessoalmente, entendeu? Tá marcando online. Pô, vai lá, entra lá na live. Eu vi um link agora, pô, entra lá na live.
Eu falei, pô, os caras tão fazendo live. Assim, eu não vou tentar generalizar, então, mas você pode assim, imaginar, né? Essas pessoas aí, elas não usam outras ferramentas pra se socializar. A vida deles é aquilo ali, né?
É, eles devem usar só o jogo, né?
É. Que eles é o que leva eles, que motiva, né? É muito difícil, cara. É um tema complexo, vou te falar. Não dá pra... A gente ainda tá... Vamos ver. Nós estamos ficando cada vez mais maduros, né? Vamos ver como é que vai ser a nossa vida pra frente. E a gente falou dos novos, né? Pessoas mais novas usando a rede social. Você imagina nosso futuro. Pô, nós todos moramos fora, cara. Praticamente não deixamos pais, irmãos, né?
Ah, tem amigos nossos que deixaram filhos.
Pessoas importantes, né? Pra fora. E aí, como é que você faz, né, cara?
Na verdade, isso daí é uma das únicas coisas que eu ainda mantenho a rede social ativa, né? São as lembranças que ele traz. Que é a única coisa que eu gosto, assim, que eu fico. Vem lá, ah, putz, você postou isso aqui 3 anos atrás. Ainda mais pra quem é pai, né? Pra quem é pai, gosta de ver o filho...
As mudanças,
né? É legal.
E isso daí é uma coisa que mexe bastante comigo na rede social, né? Então você vê aquele o histórico do que você foi postando, e ele vai trazendo, assim, e traz as boas lembranças, né? Não sei se vocês têm esse sentimento também, assim, ou se tem alguma outra coisa mais que te agrade na rede social.
Mas olha só...
Quando eu entro no meu aplicativo de fotos, né, ele já me faz isso, sabe? Não preciso estar na rede social pra isso.
Exato.
Mas, como eu não entro mais, no por exemplo, em caso de rede social, falar especificamente do Facebook, não que eu queria, né, marcar o Facebook como sendo o alvo da conversa, mas como eu não entro mais no Facebook, porque o único que me dava esse tipo de coisa era o Facebook. Eu acho que o Instagram não faz isso, né? Mas eu não tenho mais isso, porque eu não entro mais no Facebook. Não entro, realmente não entro mais.
É uma questão de organização, né? Então aí já você sai da rede social, de novo, do tema rede social. O que ele tá fazendo ali, ele tá trabalhando como um assistente, assim, falando, Fernando, tá vendo? Olha como é a sua vida atrás. O que você imagina, cara? Você... Não é rede social, né, cara? É um phishing. Ele tá te puxando pra você ir pra lá, te mostrando como foi a sua vida, mas a partir dali você não sai mais. Fica ali uns 5 minutos rolando em uma tela, né? E vendo lembranças dos outros e... É, cara, você vê como é interessante, né? Acho que isso aqui virou uma terapia em grupo, no final. Que eu olho de valor...
É uma terapia pro Leuci, vai lá. Vamos lá, Fernando.
Nossa, não, eu sou super tranquilo com a rede social, cara. Já fui mais ligado. Facebook já entro só pra ver aniversário, como falei pra vocês. E Instagram ainda tô aqui, ó. Tô pra tirar. É algo que não agrega, não.
Twitter, eu não vi ninguém mencionando Twitter. Twitter vocês não usam pra nada, né?
Morreu pra mim, Twitter, cara.
Twitter eu tenho uma conta bem antiga, que eu criei bem antigamente. Mas eu vou te falar uma coisa pra você, cara. Eu nunca usei o Twitter. Eu ouvindo os podcasts, o pessoal falando, no Twitter, não sei o que lá, fulano foi cancelado. Falei, esse fulano já é cancelado pra mim, porque eu nunca nem entrei, então não sei nem quem é o cara. Né? Totalmente desatualizado aí da vida do cara. Tem gente que acha que aquilo ali é a vida dele. Entendeu? Fui cancelado lá, não tenho mais voz. Bicho, por que tu tem que ter voz? Entendeu?
É outra
coisa. Vai trabalhar, velho.
é outro tipo de novo. É, eu tenho Twitter no celular, mas não uso. Mas quando eu entro aqui no computador, na frente da tela, me dá tontura, cara. Que é algo que eu não consigo entender. Porque as informações já não estão mais classificadas por nada. São, parece pessoas que eu não sigo. É, o timeline, ele já está desorganizado, já não está em sequência. E aí eu falo, meu, o que é que eu estou vendo aqui, né? O que eu estou absorvendo disso aqui? Então, talvez, como eu estou dizendo, a minha cabeça não entende mais isso aqui, cara. Eu não consigo.
Tá te perdendo, na verdade, né? Tá te perdendo como um cliente.
Mas tem
aquela história, né?
Mas tem uma outra coisa, né? Então, no decorrer dos anos, você acaba tendo motivações diferentes para usar isso. Né?
Claro, então, assim, claro. E o algoritmo também desses aplicativos, né, dessas ferramentas, esses algoritmos, eles vão fazendo a marcação do público ideal para eles de uma determinada maneira. E às vezes você não está mais por conta dessa alteração, né? Inclusive no último podcast que a gente gravou, a gente foi sobre investimentos, a coisa muda. Por exemplo, às vezes você quer, ano que vem eu tenho que estar com dinheiro, mas por quê? Você está pensando em comprar uma casa. Aí você tem um filho, você fala, daqui a 20 anos eu tenho que estar com dinheiro, porque aquela criança vai entrar na universidade. Você está entendendo? O seu período muda, é como você está falando, entendeu? A gente vai, você está determinado, vai mudando, você vai tendo motivações diferentes, você vai amadurecendo para algumas coisas, você vai enrijecendo para outras, né? Porque isso é uma verdade, né? Na vida da gente, a gente a tendência é de que a gente não quer que muda, a gente quer continuar ouvindo as músicas dos anos 80, né? A gente não quer ouvir música nova, e por aí vai. Então, existe esse lado.
Eu acabei de abrir aqui o meu Twitter, e aí eu vi lá um post do Elon Musk. Eu sigo ele. E eu adoraria estar vendo os posts dele quando acontece. Pessoal, sempre estou atrasado, porque eu vejo, nossa, olha o post do Elon Musk. Mas quando eu vou lá, já tem 3 posts depois daquilo. Porque...
Aí não dá mais para comprar ou vender as ações, né?
Mas um exemplo, né, cara? O que a gente precisa fazer é ter essa prática de ter uma higiene, né? De passar, às vezes, tem muita coisa. Passar, rever as suas configurações de privacidade, rever os seus que você está seguindo, porque aquilo lá não vai te agregar em nada. Mas o ponto aqui é o que acontece. Você, como indivíduo, você não tem uma área de... Ninguém sabe a sua identidade social, né? Eu vou compartilhar de forma superficial aqui o que eu penso, como seria uma nova rede social, né? Mas a sua identidade social, ela perdida. Você não tem identidade nenhuma numa rede social. Porque para você seguir aquele grupo dos jogos, você tem que usar como que é o nome da ferramenta?
Nickname, Twitch.
Não, o outro que ele falou lá.
Discord.
Para você falar com sua família, eu tenho que usar WhatsApp. Mas para eu ver meus colegas da escola, eu tenho que ir no Facebook. Mas tem um colega da escola que arrumou confusão no Facebook e tá aí no Instagram, entendeu? Esse cara não tá no Facebook, mas ele arrumou a confusão. Aí tem que estar lá com esse cara no Instagram. Só que aí eu não tenho mais aniversário desse cara no Facebook, porque ele saiu do Facebook. Então eu tenho que pegar aniversário desse cara e colocar na minha agenda manualmente.
Ou adicionar ali no LinkedIn.
Tá aí, outra rede social. É uma rede social profissional.
Mas a sua identidade, você tá entendendo o caminho? Eu sempre penso nisso aí. É, como eu disse, é algo que não é relacionado com o tema, mas é algo que tá na minha cabeça para um futuro projeto. Cadê a sua identidade social? A sua identidade social, entendeu? A gente precisa reavaliar isso, porque invertemos as direções. Hoje nós compartilhamos a nossa identidade social em diferentes redes. Na verdade, essas redes, elas têm que usar a nossa identidade social, né? E usar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos, de uma forma um pouco mais moderada. Enfim, mas quem quer mexer com isso? Ninguém quer mexer com isso. Isso seria bem disruptivo, né? Para a indústria social.
É porque daí você autorizaria aquilo que você quer compartilhar ou não, né? É isso que quer dizer, né? Você criaria uma identidade digital, uma identidade digital, e você...
A forma de implementar aí varia, né, Ailton? Mas você observa hoje, por exemplo, vou dar só um insight, assim, né, que eu tenho quando eu olho a Amazon, por exemplo. Cara, a Amazon, ela... Vou fazer uma enquete. Essa enquete é super precisa, porque a gente tem 3 pessoas aqui, né? Vocês têm Alexa em casa?
Não.
Eu não. Bom, não, tem, né? Porque...
Eu tenho, mas tá desativado.
Mas você tem algo similar a uma Alexa em casa?
Tenho. Eu uso o HomePod assim, da Apple, que é a Siri.
Eu tenho assim, no celular, né? Se eu falar tanto com a Siri como com a Alexa, o celular ouve, né?
Atende.
Porque eu tenho conta na Amazon.
Né? Eles estão criando uma rede, né? Em cima de forma bem clara. Olha, eu tô aqui para vender para você, entendeu? E eu tô aqui para conectar com outras pessoas do seu círculo que também compram com a gente, que também fazem parte da nossa... Vocês entendem que eles estão repensando de alguma forma essa parte social? Não sei se vocês viram os lançamentos da semana passada. Lançamentos
não, não vi nada, não.
Da Amazon. Eles lançaram uma nova coleção de dispositivos, né? E eles lançaram duas coisas que me chamou muita atenção. Uma é uma câmera drone indoor. Ela fica dentro da sua casa andando e ela senta na base dela, né? No podzinho dela. E ela sai andando pela sua casa.
Fazendo o quê?
Observando. Câmera de segurança. Mas é uma câmera de companhia também. E a outra é um robô.
Ela vai ser o seu parceiro. Assim.
É. E outro é um robô, tipo um robô desses de aspirador, só que ele tem uma interface, e ele conversa com você, interage, se manda ele fazer alguma coisa, ele faz, enfim, como se fosse um cachorrinho virtual. Você entende, né? O posicionamento deles, eles querem estar próximo de você para quando você precisar comprar alguma coisa. Aí você...
Eu estou tentando resolver algum problema, porque aqui nos Estados Unidos, cara, tem muita gente que vive sozinha, né?
Uhum.
Muita gente mesmo, né? No Brasil, quando a pessoa vai ficar sozinha, o cara vai para casa da mãe, vai para casa de um filho, né? E por aí vai. Aqui não. Aqui o cara... Outro dia eu fui levar um piso na casa de um... Meio triste a história, mas vou contar, né? Eu fui levar um... Faz bastante tempo isso já, uns 2 anos. Eu fui levar um piso, né? Na casa de um cara que comprou o piso para instalar. Cheguei lá, né, a casa tava fedendo pra caramba. Falei, por que essa casa tá fedendo? Não, porque o dono da casa, que morava aqui, né, foi encontrado aqui dentro da casa falecido. Né? O cara tava ali já, e assim, ninguém sabe o tanto de tempo, e simplesmente morreu de morte morrida mesmo, entendeu? E foi de morte matada, sabe? Morreu porque tava velho, morreu porque os filhos não iam lá, ele também não se comunicava com os filhos, sei lá o que era a situação do cara, né? Aí esse investidor comprou essa casa do cara, a casa tava fedendo pra caramba, bicho, quando eu fui levar o piso lá. Botar na garagem, né? Porque, assim, não era só o cara que tava lá dentro fedendo, né? Assim, já não tava mais lá. Mas é comida, tudo na casa, né? A casa tava lá, abandonada por algum tempo. Então, assim, você para pra pensar, aqui nos Estados Unidos tem isso. Então, se você tem um robôzinho desse, né? Olhando pelo bom intuito da criação, não significa que seja isso que esse robôzinho vai ser utilizado, né? É a finalidade. Porém, se o intuito é esse, né? Ah, se essa pessoa, por exemplo, falece, no dia seguinte já tá a família toda sabendo, teoricamente. Você tá entendendo?
Eu tô entendendo, então. É uma forma de ver, né? Essa presença, né? Mas, de novo, dentro do contexto...
Você vê, por exemplo, esse dronezinho aqui, eu até brinco, tem uma vizinha aqui do lado, né? Eu falo pra mano, se começar a cheirar mal, eu chamo a ambulância que a vizinha morreu, que é uma senhora. E, cara... Quem olha pela senhora? Tudo bem que os filhos dela moram aqui no bairro, é perto, mas tem realmente alguém olhando por ela, entendeu? Será que esse é o objetivo desse dronezinho, por exemplo? De tempos em tempos ele circula, dá uma olhadinha, vê se tá tudo direitinho.
É, mas, enfim.
Serve pra isso. Porém, talvez não seja, talvez, essa finalidade que foi criada. Cara, você imagina o seguinte, o cara que inventou esse joguinho que eu tô jogando, você acha que o intuito do cara foi deixar o chat aberto pras pessoas marcarem coisas, entendeu? Conversarem sobre a vida pessoal? Não, o intuito era pra conversar
resolver
sobre...
coisas do jogo, né?
Pô, vamos atacar aquele carinha lá sobre o jogo, entendeu? Pô, vamos lá buscar aquele ourinho, aquele ouro que tá lá. Então, você tá entendendo? Esse que era o intuito do cara. Só que as pessoas usam o intuito que elas querem utilizar. Você acha que, por exemplo, usando esse exemplo do Facebook, quando ele criou pra dar nota nas fotos e virou o que é, foi se transformando porque foi existindo a demanda das próprias pessoas que estavam utilizando.
É.
Não tem um intuito, cara, cada um faz uso. O Instagram criou uma profissão nova, a profissão influenciador, né? Aí a pessoa que dedica bastante tempo e dedica realmente esforços, né, no geral, consegue fazer daquilo um trabalho. Porém, tá dependendo 100%, né, dependendo 100% de uma determinada ferramenta de uma empresa privada, né? É como se tivesse uma pessoa que vendesse piso e vendesse só o piso que o Wilton faz, né? Não vende piso mais de ninguém, né? Esse cara, se acontece alguma coisa com a minha empresa e eu falar, ó, não tenho mais piso, o cara não tem coisa para vender, entendeu? Então, se por um acaso o Instagram chega e fala assim, olha, a gente não tá autorizando mais a pessoa, se você tem um perfil que você é um influenciador e tá ganhando mais dinheiro que a gente, né? Vamos supor, ou qualquer que seja o motivo, ele resolve falar assim, olha, né, a gente vai te bloquear aqui. O cara perde
a partir de amanhã,
um milhão de servidor que o cara...
A partir de amanhã a gente vai certificar os influenciadores e pessoas com mais de 1.000 seguidores, elas vão ter que fazer uma certificação de alguma coisa, né?
Agora, sabe uma coisa que eu acho engraçado na rede social? Que é uma coisa que todas elas pecam, é uma autenticação do usuário. Por livre e espontânea vontade. Eu tentei já várias vezes ter o selinho azul ou marcação lá de um usuário mesmo, ninguém tem. Ou você tem que pagar para alguma empresa fazer isso, ou você tem que ter uma certa relevância comprovada social. No mercado social, uma certa relevância social para você poder ter isso. Mas você, como pessoa, você não pode ter uma marcação de que você é você mesmo.
Não, Fer, isso é por plataforma, hein? Se quiser ter uma no Instagram, é um processo, se quiser ter outra.
Exatamente.
É falta de identidade, né, cara? Assim,
é. Quem comprova que eu sou eu mesmo? Esse é o meu ponto, entendeu?
Isso aí que você tá falando é uma boa coisa. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu vou falar esse exemplo aqui. Uma amiga minha chegou e falou assim: você tá chique, hein, Hilton? Você tem até conta falsa. Eu falei, conta falsa? Aí ela pegou e mandou pra mim um link, uma conta lá. O usuário, nem sei qual é. Usuário lá, um usuário XYZ45TJ42. Sei lá. Ele era um número assim estranho, que não. Os meus usuários são Hilton Kill. Em todos os lugares é Hilton Kill, certo? E aí, porque assim, Hilton Kill é um nome, não é um nome comum. Então é fácil você criar um usuário Hilton Kill, certo? E, então assim, eu tenho Hilton Kill no Gmail e por aí vai, né? E no Instagram e por aí vai. E aí, e era um nome assim que não tem nada a ver. E as fotos minhas, um pouco mais antigas. Ou seja, o cara entrou lá, baixou as fotos no Instagram. Aliás, o cara, um robô, né? Porque com certeza não é uma pessoa, é um robô. E criou uma conta. Aí eu peguei e mandei para o Instagram, falando assim: ó, essa pessoa tá se passando por mim. Depois de 24 horas de análise, ele falou assim: olha, eu não tenho como comprovar que essa pessoa tá se passando por você. Entendeu? E bastava ela entrar em contato comigo e falar assim: tá, o seu usuário tá escrito aqui, Hilton Kill. Tá aqui a sua foto. Me manda a foto do seu ID, que daí eu cancelo a outra conta lá. Você não quer mais a outra conta aberta? Bastava um customer service. E não fizeram, aí eu desisti. Eu falei: ah, foda-se. Entendeu? Se alguém doar dinheiro pra esse cara, pra esse robô e tudo e tal, que tá se passando pra mim, que se ferre. Porque me conhece. Se a pessoa me conhece, ela sabe que eu tenho a outra conta. E entra em contato comigo. Ah, se perdeu dinheiro, porque eu dei o dinheiro pro Hilton lá, pro Hilton falso. Pô, bem feito pra você, entendeu? Porque eu nunca pediria o dinheiro pra você. Você sabe disso. A pessoa que me conhece sabe, entendeu? Então, aconteceu isso aí. E deve existir até hoje. Eu nunca mais entrei, então. Nem sei se ainda existe lá. Mas deve ter mais, pelo menos, uns 45, né? Porque esses usuários, eles são criados, não é para pedir dinheiro, é para poder seguir contas, entendeu? É para poder seguir contas, então eles têm que se passar por um humano, então ele entra assim, pega automaticamente, para poder seguir contas para criar vários seguidores. Por exemplo, nós temos uma amiga, que eu não vou comentar o nome dela aqui para não zoar, mas ela saiu de 300 seguidores para 2.500 seguidores. Como que ela saiu, entendeu? Porque ela está bem ativa agora no Instagram e tudo e tal. E eu lembro que eu entrei um dia e falei assim, ah, tá com 300 seguidores. Falei assim, porra, ela tá agora ativa e tu tá fazendo essa toda parada aí para ajudar os brasileiros que querem vir para cá, para os Estados Unidos, que tem uma profissão X. Tal, né? E aí ela tinha 350 seguidores, né? Eu, por conta de ter muitos amigos e ter morado em diversos estados brasileiros e tal, tenho mais seguidores que ela e são todos amigos meus, né? E aí do nada eu entro e ela tá lá com 2.000 e tantos seguidores. Claro, comprou o seguidor, você tá entendendo? Pra poder ter o quê? Pra poder ter aquelas ferramentas que libera pra poder ter as estatísticas e tal. Mas se ela joga lá e faz uma perguntinha daquela lá, ah, manda pergunta. Aí vem 8 perguntas pra ela, porque os que estão seguindo pra ela realmente são os mesmos 350 seguidores, entendeu? Não são os 2.000 que ela tem. Então essas contas que são criadas falsas, né? Realmente são falsas, entendeu?
Não, vamos dizer assim, esses serviços, né, que são criados pra movimentar redes sociais, né, cara? É interessante, interessante. Eu tinha escutado sobre isso um tempo atrás, mas é interessante. É, cara, é um novo mundo, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu sigo um cara que é um, pelo menos na parte do que ele faz, ele se tornou uma referência. Vou para um caminho um pouco diferente, então. Uhum. Se quiser seguir ele aí, até o nome dele é Renato Cariani.
Certo.
Ele é um fisiculturista, empreendedor, e que conseguiu cativar aí milhares, centenas de milhares de seguidores em cima de um tema que não é algo assim. Você fala, pô, como é que alguém que fala sobre fisiculturismo, né, cara, vai ter 500 mil pessoas por dia recebendo aquela informação daquela pessoa? Porque o cara é bom. Eu tô dizendo assim.
É porque tem relevância. O cara tá fazendo cara, comentário.
O cara é bom. Isso. E aí se extrapola aquilo, né, cara? Porque às vezes não fala só de fisiculturismo, de nutrição, fala da família, fala dos negócios, né? Mas é muito interessante você observar esses fenômenos. E isso, cara, eu ainda penso assim, como eu ainda volto a falar do futuro, né? Como isso vai afetar a nossa senioridade e como isso vai afetar a vida dos nossos filhos. Porque as coisas estão só começando. Eu ainda não sei.
É verdade. Tá no início, né? Tá muito no início. A gente não sabe onde isso vai parar.
Eu trouxe os exemplos da Amazon, mas acabei não fechando. É por causa disso. É uma coisa que tá começando, cara. Tá começando. Seu carro vai começar a trazer esse tipo de informação. O Waze, né? Lembra que quando o Waze saiu, ele mostrava ainda aqueles outros personagens na tela?
Assim. Sir, meu carro já traz isso. Ele me dá todo mês uma estatística no aplicativo da Toyota. E eu não pago nada por isso. Ele chega lá o reportezinho no aplicativo ou no meu e-mail. Quantas milhas eu rodei por mês?
Tem alguém pagando por isso.
Quantas milhas eu rodei por mês? Se meu carro tá na hora de dar manutenção ou não?
Então.
Se dá manutenção.
Então, Fer, imagina que o próximo passo é isso. Ele socializar essa informação, né? Socializar, e se você vê a questão do termo de novo, né? Ele vai mandar essa informação que você precisa trocar o óleo para uma rede social, né? E seu carro vai começar a
receber promoção.
Né? Ou você não vai precisar sair de casa, né? Você vai falar, eu quero pagar o melhor preço, os caras entram, fazem serviço, né? Você nem vê a coisa acontecendo.
Ah.
Tem tanta coisa que vai acontecer ainda com essa exposição.
Aí, com certeza, o carro vai falar assim, olha, tá na hora, aliás, trocar óleo vai ser fluido de freio, né, porque os carros vão ser tudo elétrico, né. O carro do Fernando já é metade elétrico.
Já.
O meu carro é 100% elétrico. Falta você, Leocinho, falta você.
É, vou ter um Jeep. Comprar um 6-cilindro.
Então, mas o daqui uns dias o carro vai falar assim, olha, meu amigo, eu sei que você está querendo me usar, porém, eu programei aqui que eu só posso ir daqui até a loja tal, que é a loja mais próxima de acordo com as características do seu estilo de compra. E se você quiser ir para lá, eu te levo para lá, senão eu não saio daqui não.
Complexo, cara. Complexo. Vai ser uma coisa muito complexa. Complexa aí, não necessariamente ruim, mas muitas coisas virão pela frente.
Aí vai entrar, meu amigo, no negócio da simulação, que a gente vive numa simulação.
É a mistura do Gattaca com o Matrix. Lembra do Gattaca? Assistiu, Fernando? Lembra, então? Gattaca?
Não.
Na verdade, é Gattaca na leitura, né? Literal, assim, né? G-A-T-A-C-A. G-A-T-A-C-A, né? Elas são as letras que o pessoal usa para mostrar as proteínas que tem dentro da nossa cadeia de DNA. Mas o filme fala exatamente sobre o extremo, a gente nunca sabe, né? Fala sobre o uso dessas informações genéticas para te permitir te socializar. Um filme muito antigo, acho que tem mais, sei lá, 15 anos, 20 anos.
97.
Procurar aqui. Talvez eu tenha assistido.
97, 24 anos. É um filme muito bom. Aconselho a quem estiver escutando essa conversa nossa aqui. É uma combinação desse filme com Matrix. A gente vai vivendo numa bolha aí que a gente não vai nem saber o que tá acontecendo.
Eu assisti o Matrix novamente aí.
Tá saindo 4.
É, então, justamente por isso que eu assisti. É que eu queria falar assim, não, deixa eu relembrar que quando saiu 4, né?
Fechando o ciclo, né, assim, eu gosto muito de filmes de apocalipse, cara, filme que acaba o mundo, e ver as pessoas recomeçarem, né, me dá um alívio ver que elas vão recomeçar e elas não estão usando celular, não estão usando...
Quando tem apocalipse, esse tipo de coisa, ou sei lá, algum tipo de... uma geada, um asteroide que tem impacto e tal, toda essa parte eletrônica vai pro saco, né?
Vai pro saco, mas não fica aquela ansiedade, né? Não, você vê... Tá bom, eu ia falar que era a última coisa que eu ia falar, mas em termos de... Eu vejo meu pai, por exemplo, cara. Obviamente, a gente pode tentar generalizar, assim, pessoas dessa idade, 70 anos, 60 anos. Ele fala de alguém, nossa, aquele amigo meu da escola, ah, já morreu, ou... Não sei, há muitos anos, mas ele tá tão confortável com aquilo. Obviamente, não falar que o cara morreu, mas tá com o conforto, né? Dele falar assim: não lembro, não tenho contato. Eu tenho um amigo meu que conheci mês passado, tô com ele hoje, vou pescar com ele amanhã. Relacionamento mais simples, né? A gente carrega um fardo assim de 20 anos, sei lá, tem 30 anos, que vai, tá bom, vou falar a minha idade, mas não vou falar. Tá. Tem 30 anos que eu uso rede social, cara. Indiretamente. 30 anos quando começou, né, essa questão do Yurt, ou quando tinha aquelas chats na RPT, RTP, eu não me lembro aquelas redes que tinha dentro das universidades.
Quantos anos isso, João?
Eu faz tempo. Tinha 17 anos. E fazer 47.
Eu tô com 45. Anos. Na faculdade já usava alguma coisa assim?
Então. Eu tenho a faculdade
isso
com.
Isso era o quê?
17?
Eu saí da faculdade. Eu entrei 2 anos depois na faculdade. Eu entrei numa faculdade, parei, depois entrei em outra.
Então, já é muito tempo, cara. Estou 30 anos atrás. Vai fazer 30 anos. Para mim, faz 30 anos ano que vem. Imaginar que, tanta coisa mudou, né? E eu ainda carrego, desde aquela época ainda, né? Essa carga social, né? Que eu tenho que estar levando os amigos, eu tenho que estar conectando, eu tenho que estar. Tem que estar presente.
Eu sou muito ruim em conectar com os amigos. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, eu vejo lá o pessoal comentando, só entro, dou uma olhada. Às vezes eu clico naquele botão para ir direto até o último, para poder sair as bolinhas vermelhas, sabe? Nem vejo o que o pessoal tá falando. E uma das coisas boas do podcast é justamente que faz com que a gente queira estar conversando com essa turma, entendeu? Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, falou assim, pô, vamos gravar. E ela, assim, ela é nutricionista, ela entende bastante, né? Então, assim, ela é uma boa pessoa para conversar sobre um assunto específico, entendeu? E amiga de longa data, né? Praticamente amiga de infância, né? Correr de kart com o irmão dela, né? Então, é realmente de muito tempo atrás, né? Então, isso é a coisa boa, cara, das redes sociais, é que você tem acesso, você tem contato com as pessoas. Você não precisa ter a pessoa salva no teu celular como contato. Porque você entra lá no grupo, certo? Aí você vê lá e tem uma marca do nomezinho da pessoa, e lá só mostra o número da pessoa, mas mostra o nomezinho da pessoa também, né? E aí, pronto. Você tem ali o contato da pessoa, você pode mandar mensagem direto pra pessoa. E antigamente, cara, como era difícil, igual você tá falando do teu pai aí, como era difícil, né? Como é que você ia saber falar com o fulano? Você ia ter que ir na Páginas Amarelas e torcer para aquela pessoa ter comprado um telefone caríssimo. Lembra disso? Era um absurdo de caro. Você comprava ações da empresa para ter o telefone.
Mas aí... Dois comentários, então, sobre essa questão de WhatsApp. Tá, para adiantar o assunto, eu tenho grupos que eu arquivei, que eu não... Às vezes eu vou lá, às vezes tá tudo bem. Porque você rapidamente se inclui em grupos, em vários grupos. Você tá em vários grupos, com as mesmas pessoas, e aquilo vira uma obrigação. Então, eu, se quiser falar comigo, tem que ser ou direto, ou... Tá nos grupos que não tem muita gente. O grupo que tem pouca gente, eu já tirei. E os grupos que você não consegue sair, né, cara?
Ah, inclusive, Lucinho, você é uma das poucas pessoas que vê as mensagens quando eu mando, né, na gravação do podcast. Aí eu vou e mando o pessoal pra você e falo, e aí, vai gravar? Aí você entra no grupo e responde. E você nem lê.
Eu tento filtrar, então, porque realmente é um volume de mensagens muito grande, cara. Muito grande. E você trabalha, pô, trabalha com mensagem.
Você tá em muitos grupos, cara. Você tem que sair um pouco dos grupos aí.
Exato. Muito grupo. muita coisa que repete. E rapaz, tá, às vezes você tá com a mesma foto, a mesma piadinha, tá no grupo. Certeza, você vai abrir o outro e falar a piada. Você fala, ó,
porra, olá, per- né?
Perdeu a graça.
É, exatamente. Ah, é. Depende, por exemplo, se for uma mensagem mandada pelo Fernando, não perde a graça, né?
Ah, mas é.
Por quê?
É porque as suas mensagens são um pouco mais assim, calientes.
Ah, tá.
São mensagens mais interessantes, viu?